9h17, vamos para mais um Terra a Terra, hoje no IET, Instituto Empresarial do Tâmega, em Amarante, um programa sobre o MRNQ, Empreendedorismo em Meio Rural, Norte Qualifica. Cuidado técnico é de José António Barbosa e a moderação é do jornalista Eduardo Pinto. Bom dia.
Olá, bom dia. Aqui estamos no IAT, o Instituto Empresarial do Alto Tâmega. Como bem disseste, é um programa sobre o MRNQ, que quer dizer exatamente Empreendedorismo em Meio Rural Norte, e com o acrescento Qualifica. É uma qualificação de micro e pequenos negócios. Um investimento global de quase 700 mil euros para apoiar empresas do norte do país, com o objetivo de melhorar a competitividade. Tenho já a mesa composta com os convidados para esta mesa redonda, com Fernando Belezas, diretor-geral executivo do IET, o Instituto Empresarial do Tâmega, que está sediado em Amarante, Teresa Pousada, diretora executiva da ADRITEM, a Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria, Catarina Prado, gestora de projetos da ADRIMAG, a Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira, e também José Sousa Guedes, técnico superior principal da ADER Sousa, a Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa. Obrigado a todos por estarem aqui neste momento no auditório do Instituto Empresarial do Tâmega em Amarante. Vamos também ter empresários, empreendedores, com vários produtos, de várias áreas, nomeadamente o Tiago Moraes, que está no negócio do hidromel. Vamos saber já a seguir o que é isto. Ainda Ana Luísa Paes, da empresa B-Sweet, que tem produtos das colmeias, com destaque para o mel, mas com uma embalagem original e que tem tido uma boa implementação no mercado. Ainda Ana Rita Figueiredo, da Academia de Artes, Desporto e Bem-Estar 15 Academy, em Val de Cambra. Há pouco não disse, penso eu, que a empresa B-Sweet está em Oliveira de Azemais. E ainda Paula Neto, que tem um alojamento em meio rural, chamado Inveja Country House, em Pena Maior, no Conselho de Passos de Ferreira. Vamos saber tudo sobre estes empreendedores. Para já, começo com o presidente, ou melhor, diretor-geral executivo do Instituto Empresarial do Tâmega de Amarante, Fernando Belezas. Bom dia. Para que as pessoas percebam, assim, comecem já a perceber do que estamos a falar, o que é o chamado MRNQ?
Bom dia. Antes de tudo mais, quero também saudar todos os ouvintes e os restantes convidados. Quero ainda agradecer à TSF por vir ao Instituto Empresarial do Tâmega para promover o projeto, mas também para nos dar a oportunidade de promover o IET e promover também o trabalho que é feito todos os dias pelos nossos empresários. O projeto MRNQ é um projeto que visa promover a capacitação dos empresários de meios rurais, essencialmente, em áreas de negócio, em áreas que não são normalmente as áreas de negócio desses empresários. Normalmente os nossos empresários são empresários com grandes capacidades técnicas, elevadas capacidades técnicas, mas que no seu dia-a-dia enfrentam desafios muito sérios que têm que superar. Desafios em áreas como o marketing digital, como a logística, como os recursos humanos.
Ou seja, não basta produzir e vender. Hoje em dia preciso capacitação noutras áreas como essa que
estou
a referir.
Essa capacitação é importantíssima e identificou-se essa lacuna que muitos dos nossos empresários sentem no seu dia-a-dia. Percebemos todos os parceiros deste projeto que havia essa lacuna dos empresários, que eles nos comunicavam no seu dia-a-dia essas lacunas, e por isso decidiu-se lançar este projeto. Este projeto é também um projeto que nasce do anterior projeto, que é o projeto MRN, e este projeto agora é o MRNQ, visa precisamente dar capacitação aos empresários que passaram por esse projeto e agora também a outros empresários com negócios nascentes, que nós muitas vezes, na linguagem, por exemplo, da nossa incubadora de empresa, eles chamamos de startups, mas são jovens empresas, jovens empresários, jovens empreendedores que lançaram os seus negócios e que nós procuramos então capacitá-los nessas áreas.
Diz-se MRN ou MRN?
Emerene quê?
Ah, é que eu há pouco disse Emerne e agora podia dar a ideia de que estava a falar de outra coisa. Os empresários nem sempre são empresários que têm só este negócio. Alguns já têm uma profissão, ou pelo menos continuam com essa profissão e têm neste negócio uma atividade paralela, digamos.
Sim, sim, muitos deles. Temos, por exemplo, num dos empresários apoiados pelo IET no âmbito deste projeto, o Tiago Moraes, que
também... Vamos ouvir já a seguir.
Exatamente. Ele também é bombeiro no seu dia-a-dia, é um dos exemplos. E muitos dos outros empresários também têm precisamente essa dificuldade, ou seja, de dedicarem o tempo que necessitam aos seus projetos empresariais, aos seus projetos empreendedores. E com a consultoria que é oferecida no âmbito deste projeto, eles têm a oportunidade de ter acesso a ferramentas, a conhecimento, que muitas vezes não têm tempo para adquirir de outra forma. Então, irmos ao seu encontro, irmos até eles e darmos a oportunidade de receberem essas ferramentas é essencial para o sucesso dos seus negócios e para o sucesso dos seus empreendimentos empresariais.
Normalmente é o Instituto Empresarial, neste caso de Amarante, que procura os empresários ou abre... uma espécie de candidaturas para que eles venham ter com o IET?
É sim, fruto da sua experiência e da experiência do Instituto Empresarial do Tâmega enquanto incubadora de empresas, o Instituto Empresarial do Tâmega consegue identificar dentro das suas estruturas, nomeadamente da incubadora, alguns empresários. Mas também o Instituto Empresarial do Tâmega tem um trabalho também para o seu território, para a sua região e procura também identificar na região outros empresários, não só aqueles que estão na sua incubadora de empresas, para que recebam este tipo de capacitação empresarial. E, portanto, há essas duas formas de identificar. Identificar na região e identificar aqui dentro da nossa incubadora, a incubadora esta que acolhe este programa, fazer a identificação, então, desses empresários.
Já vamos continuar a falar sobre o projeto e também com outros convidados sobre as respectivas associações de desenvolvimento regional, mas já que falámos no Tiago Moraes e do seu projeto Runas Hidromel, vamos então ouvir o que é que ele tem a dizer sobre esta empresa e também saber como é que ele foi apoiado pelo Instituto Empresarial do Tâmega.
Este projeto do Hidromel já existe desde 2017, mais precisamente 17 de janeiro de 2017.
Como é que começou?
Começou de uma brincadeira de amigos. A história por trás, basicamente, de uma brincadeira de amigos. Houve um dia que, por volta da época de Natal, fiz um lote de hidromel. Nunca tinha ouvido falar sobre hidromel. Fui à internet, mostrei água, mel e fermento, fiz um lote e ofereci de Natal uma garrafinha aos meus amigos. Depois surgiu a Feira Moda Antiga, uma feira temática aqui em Amarante, e a convite de um desses amigos, estivemos lá presentes. Eu a pensar que não ia vender nada, vendi o stock todo que tivesse mais algum. Passou-se um ano, passou-se dois, alguns contactos de algumas empresas que já comercializavam hidromel, a querer comercializar o nosso hidromel, e decidi dar o salto em frente e nasceu o Runas Hidromel.
O que é o hidromel? É água com mel ou tem mais qualquer coisa?
O hidromel é uma bebida fermentada, à semelhança do vinho ou da cerveja, em que usamos os açúcares do mel para produzir o álcool. Basicamente é uma bebida com categoria e especificidades muito próprias, à semelhança do vinho ou da cerveja.
E fica doce quando é provada ou tem também características, por exemplo, como o vinho ou a cerveja, que não são assim tão doces?
A magia do hidromel é que, em termos de sabor, conseguimos agradar a toda a gente. Desde os gostos que gostam das coisinhas docinhas, àqueles gostos de bebidas mais amargas. Tudo depende, basicamente, da quantidade de mel que adicionamos. O que no vinho não é fácil fazer isso, porque a uva é que manda. Ok? No hidromel conseguimos ter essa dupla ou esse leque de opções.
A produção de hidromel dá para viver ou é apenas uma atividade complementar a uma outra profissão?
Eu posso dizer que me considero um sobretudo, que eu tenho duas profissões e são duas profissões que eu gosto. Eu costumo dizer, eu não trabalho, vou fazer uma atividade que eu gosto. Okay? Neste momento, a produção de hidromel já é viável do ponto de vista financeiro. Já dá para ter um ordenado e dá para ter um crescimento. É trabalhoso, ok, mas sem dúvida alguma, dá para viver da produção de hidromel.
E trabalha o Tiago sozinho ou tem alguém a colaborar consigo?
Neste momento estou a trabalhar sozinho. Antes do Covid tínhamos um estagiário, efetivamente íamos fazer um contrato sem termo, para que estávamos em crescimento, só que com o Covid, jogamos pelo seguro e não efetivámos. Foi uma decisão acertada na altura. Neste momento, muito curto prazo, estamos a pensar em inserir alguém para os quadros da empresa.
Qual foi o apoio que obteve para a sua empresa do Instituto Empresarial do Tâmega?
Eu acho que o sucesso da empresa é também um bocadinho do sucesso do Instituto Empresarial, porque o apoio que eles nos prestam é bastante grande. Quando digo bastante grande, é quase como se tivéssemos uma equipa a tempo inteiro a trabalhar para nós. Desde o simples facto de às vezes receberem as encomendas, ao simples facto de precisarmos de uma ideia, precisarmos de uma opinião, temos lá pessoas técnicas, especializadas, sempre prontas para nos ajudar, e é impossível ter chegado ao ponto onde chegou a empresa sem a colaboração deles.
Como é que vê o futuro da sua empresa?
O futuro é bastante promissor, com algumas dificuldades, e o Covid vai provar isso. Quando menos esperamos, aparecem-nos as dificuldades, mas bastante promissor, porque praticamente temos tido ruptura de stock todos os anos. Eu digo que nunca mais ia ter ruptura de stock e mais uma vez voltámos a ter.
O Tiago Moraes tem a ruptura de stock, mas pelo menos temos uma garrafa ali guardada para provar o hidromel. No final, pelo menos foi o que me foi dito assim que cheguei aqui ao Instituto Empresarial do Tâmega, e já agora estou curioso para provar esta bebida que o Tiago começou a fazer só por brincadeira com os amigos e afinal já virou negócio. Fernando Belezas, isto para um instituto como o que dirige é sempre bom saber que os pequenos empresários, quem tem uma ideia inovadora, que até começou por brincadeira, que depois tem futuro e com o vosso apoio consegue se ingrar.
Sem dúvida, a missão do Instituto Empresarial do Tâmega é precisamente essa, ou seja, promover o desenvolvimento económico e social da nossa região através do fomento da inovação e do empreendedorismo. E o Tiago é mais um exemplo de inovação, de empreendedorismo bem-sucedido, que tem impacto não só na vida do Tiago, mas também na vida da região e que traz para a região uma vitalidade económica que ela necessita.
E não fosse a Covid, já teria mais um posto de trabalho.
Sem dúvida, não é?
Que agora está a tentar criar, se as coisas continuarem a correr bem. Quando este projeto acabar, como é que depois as pessoas, porque a vida não para, estamos em constante mudança, o IAT, neste caso, vai continuar a ter sempre um olho sobre eles para o caso de entrarem em dificuldades, ou quando acabar o projeto, acaba o apoio?
Não, sem dúvida. Estes empresários que tiveram o apoio do Instituto Empresarial do Tâmega vão continuar a ter sempre o nosso apoio. Por exemplo, no caso do Tiago e de outros nossos incubados aqui no Instituto Empresarial, vão ter, desde logo, o apoio da nossa equipa técnica para continuarmos a desenvolver iniciativas e apoiarmos as iniciativas que esses empresários desenvolvem, pois a missão do IAT é, precisamente, fomentar o empreendedorismo através da nossa incubadora, seja através do nosso Centro de Inovação e Negócios, seja através da nossa Academia de Formação. É essa a nossa missão, ou seja, apoiar os empresários. E no IAT fazemos precisamente isso, ou seja, fazemos programas e iniciativas que fomentem o empreendedorismo e a inovação, seja através destes projetos ou através de programas de aceleração de empresas, programas de capacitação empresarial, que é esse o nosso trabalho essencial do nosso dia-a-dia e, por isso, pronto, vamos continuar com esse trabalho.
Daqui a pouco vamos conhecer o projeto da Ana Luísa Paes, também ligada ao MEL, a empresa B-Suite, que tem sede em Oliveira de Azeméis, onde uma área onde também trabalha a Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria. E é por isso que cumprimento Teresa Pousada, diretora executiva da ADRITEM, que é esta associação. Tem alguma coisa a ver com o que o Fernando disse ou é diferente do Instituto Empresarial do Tâmega? Como é que funciona esta associação?
Muito bom dia para já a todos. Cumprimentar então os ouvintes em casa e a todos aqui nesta sessão. A ADRITEM é um pouco mais abrangente em termos de atuação, penso eu, que o Instituto Empresarial do Tâmega. Somos uma associação de desenvolvimento regional que tem como missão o desenvolvimento do território ao nível cultural, ambiental, social, apostando claramente primeiro no empoderamento da comunidade e das empresas.
O empoderamento é o quê?
O empoderamento é um estrangeirismo, mas que usa-se muito atualmente e que acho que traduz bem aquilo que nós pretendemos, que é
dar poder
e poder do conhecimento. O conhecimento é o poder de cada um de nós. E apostando nas pessoas, através da sua capacitação, temos com certeza um território mais dinâmico, com mais massa crítica, e o desenvolvimento só se consegue dessa forma. Nós, na Adritem, temos vários eixos de atuação. Temos ao nível da agricultura e do desenvolvimento rural, e por isso também está aposta numa área mais de ligação à identidade territorial destes meios rurais, também temos a economia, o emprego e inclusão social, economia e competitividade, e ainda a cooperação e animação territorial. Ou seja, isto para dizer, a nossa abrangência é bastante grande ao nível da atuação. No foco da economia e do emprego, temos esta aposta no empreendedorismo, muito ligado às microempresas, porque normalmente as associações empresariais já assumem a responsabilidade sobre as pequenas e médias, mas na verdade no nosso território, à semelhança do que acontece em todo o país, o tecido económico é fortemente composto por microempresários. Estes microempresários, também denominador comum, não têm esta disponibilidade de recursos humanos e técnicos para abarcar todas as áreas que necessitam de conhecimento e de recursos.
Sobretudo hoje, que qualquer projeto tem sempre este objetivo de conseguir, eventualmente, fundos comunitários para conseguir criar um projeto sustentável. E é preciso alguém que ajude, não é?
Exatamente. Hoje em dia os desafios são enormes, cada vez mais, depois de uma pandemia, agora com a questão da guerra. E a sobrevivência destas microempresas é realmente um trabalho diário destes empresários. E nós surgimos, e os fundos comunitários surgem também, exatamente para tentar apoiar ou reforçar essa capacidade de sobrevivência e de continuar este caminho mais além. Os nossos empreendedores são todos, e quem é empreendedor neste país tem que ter esta tenacidade e a resiliência que tanto se fala, é também uma característica dominante, porque não é fácil ser empreendedor no nosso país em função de tanta burocracia, e só para criar a empresa já é difícil.
Muitos nem sabem naquilo que se metem.
Exato,
às vezes, não é?
Depois manter é realmente um desafio, e por isso existem estas entidades e estes apoios no sentido de tentar apoiar o pequeno, o microempresário, diria. No nosso território também já vimos do processo inicial, do apoio à criação das empresas, quando foi a primeira edição deste EMEREN. Agora não nos cingimos a essa, fomos também à qualificação de outras que necessitam. Primeiramente demos oportunidade aos que vinham do passado, mas realmente a necessidade é grande, e por isso aqueles que tinham maior disponibilidade e interesse também são aqueles que são privilegiados neste apoio e nesta interação. É um processo, como dizia aqui o meu colega, o Fernando, em que há muitas ofertas de capacitação de fundos comunitários e de vários programas. Este diferencia-se muito por aquilo que já foi a experiência e o impacto no quadro ou no programa anterior, e por isso também há aqui uma credibilização de todo o processo e de uma metodologia que é muito um apoio individual e destas instituições que, ao fim e ao cabo, vão tutorando aqui o apoio ao empresário. E aproveitava também para reforçar o que disse o meu colega, que é realmente nasce aqui, nesta interação, não só com estes microempreendedores, mas com aquilo que são os beneficiários destas associações, uma relação de parceria que depois não encerra no processo. Esta parceria é contínua e deve ser bilateral de sempre, não é? Não há só o apoio das instituições às microempresas, mas também elas devem ser uma alavanca para para o desenvolvimento do território e para nos ajudar nesta missão do desenvolvimento da comunidade. De maneira que contamos com elas também neste processo de dinamização, de promoção e divulgação daquilo que se faz bem nestes territórios e também que sejam agentes de promoção daquilo que são as mais-valias destes investimentos e destes financiamentos comunitários para o reforço das microempresas.
Teresa Pousada, diga-me, a associação que me dirige é das Terras de Santa Maria, que coincide com que conselhas? Sim. Porque as pessoas
exatamente
ouvindo
perceberem
Santa
bem
Maria,
o que é Terras de Santa Maria.
Onde fica?
As Terras de Santa Maria nascem num território que é o entre Douro e Volga, abaixo do Douro e acima do Volga. Tem como, diria, o ícone Santa Maria da Feira, que é quem onde originou este nome, mas depois todo o território envolvente era denominado Terras de Santa Maria, onde o castelo estava em Santa Maria da Feira, não é? De qualquer das formas, nós abrangemos, porque Terras de Santa Maria também já foram um território bastante mais alargado do que o que nós estamos agora, neste momento em termos de âmbito geográfico, mas nós ainda vamos acima do Douro, a Valongo e Gondomar, e depois abrangemos Gaia, Santa Maria da Feira, Oliveira das Mães, São João da Madeira e Espinho.
Muito bem, passo a palavra agora a José Sousa Guedes, que é técnico superior principal da ADER Sousa, a Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa, e começo precisamente por lhe pedir que me identifique mais ou menos a região onde se inserem, Felgueiras, Lousada, creio eu, Paredes, por ali, não é, Penafiel?
Sim, olá, bom dia a todos, quem está lá em casa, nos carros e aqui. Agradecer o convite e realmente a ADER Sousa trabalha em 5 municípios, não foi sempre assim, mas é Felgueiras, Lousada, Passos Ferreira, Paredes e Penafiel.
Só falhei um de cor, não está mal.
Que ao fim e ao cabo é o Val do Sousa, daí o nome Terras do Sousa. Uhum. Isso o que nos une é o Rio Sousa. E a associação já tem 30 anos, foi uma das primeiras 20 associações a ser consideradas para gerir o programa Líder e desde aí tem vindo a crescer. No início pode-se dizer que foi um casamento de conveniência entre Felgueiras e Passos de Ferreira e com o passar dos anos fomos alargando o território e a parceria, por isso foram entrando mais entidades à medida que íamos alargando. Primeiro foi Lousada, entraram parceiros de Lousada, depois Paredes e Penafiel e ficamos por aí porque consideramos que é uma unidade que é o Rio Sousa e por isso não tinha lógica alargarmos mais o território e é um território que já tem uma longa história, por isso foi principalmente Felgueiras e Lousada onde surgiram, onde viviam as famílias que apoiaram D. Afonso Henriques na conquista, por isso há ali uma unidade histórica muito, muito grande, muito forte e daí estarmos aí nesse local.
E toda esta experiência já alcançada durante tantos anos de atividade, embora com as mudanças que os tempos nos trouxeram, permite que agora chegando ao MRN e ao MRNQ neste momento seja mais fácil trabalhar com os empresários?
Sim, sim, porque já nos conhecem há muito tempo, têm confiança, há laços que se criam, por isso temos gente, mantemos contacto com promotores desde o início e quando necessitam de alguma coisa vão sempre ter connosco, saber o que é que existe, o que é que não existe, o que é que podem fazer, onde é que podem obter um apoio para isto e para aquilo. Por isso, aquilo é uma porta aberta e estamos sempre disponíveis para eles e por isso é fácil conseguirmos empresários e gente que quer e que conhece o histórico e depois uns falam dos outros, falam de nós, não é? Uns falam com os outros e falam de nós e por isso, olha, consegues ter o apoio ali na ADER Sousa e dirigem-se lá e naquilo que nós conseguimos fazer, que seja possível, apoiamos sempre.
Que tipo de apoio é que prestam? É semelhante ao que já ouvimos aqui da Adritem e do IAT?
Sim, temos, seja nós temos ou apoio através de fundos comunitários ou mesmo apoio técnico, ao mesmo tempo desenvolvemos projetos próprios em parceria, em cooperação com outras ADLs, com outras entidades, neste caso com o IET, com universidades, e desenvolvemos projetos para apoiar o território em si, desde a agricultura, o turismo. Temos agora a arrancar um projeto ligado entre, que faz a ligação entre o turismo industrial, por isso o turismo industrial, com os parceiros do AVE e da Aveiro.
Portanto, há especificidades próprias deste território.
Sim, nós estamos num território e é um bocadinho diferente da generalidade dos chamados líder dos territórios rurais, porque temos uma componente industrial muito forte, não é? Temos o calçado, o mobiliário e o têxtil, mas ao mesmo tempo temos uma agricultura também muito forte e tradições muito, muito enraizadas. Quem não conhece o território acha que, por exemplo, Felgueiras, Passos Ferreira e Paredes, aquilo só são indústrias, mas não, nós temos explorações agrícolas junto do centro da cidade, das cidades, por isso. Há ali uma mescla muito grande e por isso é um desafio ainda maior para nós conseguirmos atuar. Não atuamos em todos os setores, porque não temos essa capacidade, mas nos pequenos negócios e na agricultura fortemente.
Portanto, tanto pode aparecer uma pessoa ligada a um projeto de alojamento, por exemplo, como vamos ouvir ainda nesta emissão, como alguém ligado à agricultura ou a outro setor que abunde naquela zona?
Sim, saúde, indústria, pequenas indústrias, transformação, turismo.
Como é que uma associação, uma ADL, uma Associação de Desenvolvimento Local ou Regional, consegue ter técnicos capacitados para acompanhar tantas atividades?
Através de parcerias, por isso, ou nós temos como associados também associações empresariais, cooperativas, outras associações de desenvolvimento, associações culturais, por isso também recorremos aos nossos associados e externamente, às universidades, a outros parceiros como a OIT, já trabalhamos também com a Incubo, e por isso vamos fazendo a ligação entre todas estas entidades para podermos ajudar os nossos empresários, digamos assim.
Nestes 30 anos de atividade consegue, não sei se esteve sempre ligado desde o início, mas
praticamente.
Mas consegue estabelecer uma diferença entre o perfil do empresário que vos procurava no início e o que vos procura hoje?
Sim, no início eram mais desconfiados, não percebiam, achavam que era um bocado estranho, havia dinheiro para eles poderem fazer projetos, hoje em dia isso. Se não houver dinheiro, quase nem querem fazer projetos. E também fomos melhorando aquilo que podemos ajudá-los. Ou seja, realmente no início era muito uma busca dos recursos e tentar valorizar os próprios recursos do território, o que mantemos. Mas já há mais ideias, eles são mais desafiantes, estão mais capacitados, há uma diferença grande.
Tem mais formação, se
calhar. Tem mais formação, ou seja, e também é um território que tem muitos empresários, e por isso eles também servem muito para exemplos uns para os outros, por isso há ideias que depois são um bocado replicadas, porque aquele teve sucesso e mostra o seu trabalho, por isso há uma diferença, sim.
Muito bem. Catarina Prado, gestora de projetos da ADRIMAG, Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira.
Bom dia a todos.
Já agora, também lhe pedia para identificar mais ou menos a zona para quem não vai lá, por este tipo de termos.
A ADRIMAG, portanto, localiza-se nas Montanhas Mágicas, portanto, uma marca turística de qual a ADRIMAG é detentora. Trabalhamos em 7 municípios, portanto, entre os rios Volga, entre o Rio Douro e Volga, mais precisamente, Arouca, Valdecâmara, Castelo Paiva, Sevedo de Volga, Castro Daire, São Pedro do Sul e Sinfãs.
Portanto, são vizinhos da ADRITEM, mas mais para o interior.
Certo, sim.
Uhum.
Portanto, e além disso, portanto, administrativamente estamos inseridos em 2 NUTs, no norte e no centro, em 3 CIMs, numa área, na área metropolitana do Porto e, além disso, em 2 distritos, Porto e Viseu. Portanto, estamos aqui administrativamente numa zona de influência de várias regiões.
Isso sugere-me uma questão que é, É fácil trabalhar em zonas tão dispersas, digamos, porque são várias comunidades intermunicipais, distritos diferentes. Isso cria dificuldades ou nem por isso?
Cria dificuldades em termos administrativos, não é? Portanto, temos de nos reger, portanto, em alguns programas, com algumas regras um bocadinho diferentes, não é? Portanto, temos o norte, o centro, portanto, as diferentes CIMs, que às vezes, portanto, não são, têm algumas políticas um bocadinho diferentes. No entanto, temos uma coisa em comum que torna muito fácil trabalhar este território, que é as Montanhas Mágicas, portanto, que é uma marca...
É o chapéu.
É o chapéu e todo este território tem isso em comum. Não é? Portanto, e faz com que tenha características idênticas, que seja fácil trabalhá-lo nesse sentido. Ou seja, em termos com os promotores, com as populações, é fácil trabalhar, ou melhor, são mais identitários, enquanto que a nível de administração, portanto, às vezes, pode-se criar aqui algumas dificuldades que também são ultrapassáveis. Portanto, temos uma equipa de 44 colaboradores, trabalhamos em várias áreas, portanto, somos técnicos qualificados que já estamos, portanto, habituados a trabalhar, portanto, com estas divisões administrativas e neste território.
Esta associação tem quantos anos?
Portanto, tem 31. Faz agora 31 anos.
31 anos.
Sim, foi criada em 1991.
Faço-lhe a mesma pergunta, certamente não está lá há 30 anos.
Não, estou há 12 anos, portanto 12. Já estou.
Tem uma ideia, mesmo assim, por histórias que os colegas contem, os que estão lá há mais tempo, tem alguma ideia se o perfil da pessoa que recorre à DRIMAG tem mudado ao longo dos tempos?
Tem mudado, até porque a sociedade, não é? Portanto, está em constante alteração e mudança. À semelhança aqui do que o colega referiu, portanto, no início, pelo que eu percebi, eram umas pessoas ainda vinham um bocadinho mais desconfiadas. Atualmente as pessoas, penso que de uma forma geral, já estão muito mais receptivas a este tipo de apoio, não é? Portanto, e sabem que as exigências são cada vez maiores, mesmo para os empresários, e eles necessitam de apoio sozinhos, têm dificuldade em vingar-se no mercado, não é? Portanto, e precisam de recorrer a apoio deste tipo de entidades, nomeadamente não só da DRIMAG. O apoio que os empresários recorrem não é só a parte financeira, mas também em termos de apoio técnico. Fazemos um serviço de proximidade com a população. Portanto, às vezes, as pessoas, e falando aqui mais na parte do empreendedorismo, que querem iniciar determinados negócios, antes de iniciar têm determinadas dúvidas e recorrem à DRIMAG para saber mais ou menos qual é que é o caminho a seguir, que tipo de apoio é que podemos dar na parte de gestão de negócio, de definir melhor a ideia, ajudá-los a identificar os passos para a abertura de negócio. Portanto, temos um serviço de proximidade muito grande com este território. Portanto, além disso, como referi, portanto, somos 44, portanto, conhecimentos multidisciplinares distintos que trabalha em prol do território e da população.
Vamos então ouvir a outra empreendedora, Ana Luísa Paes, da empresa B-Suite, de Oliveira de Azeméis, que teve o apoio no desenvolvimento do negócio da Associação de Desenvolvimento Jornal Integrado
da Maria. A B-Suite é uma empresa que coloca no mercado gourmet e premium produtos da colmeia com certificado bio. Desde o início que temos a intenção de trabalhar de uma forma sustentável, tanto com fornecedores, parceiros, transmitindo este conceito de negócio aos nossos clientes que procuram este tipo de produtos. Eu e a Carla somos primas, crescemos juntas com um avô apicultor. Passávamos muitas vezes as férias em casa do avô e participávamos nas crestas de mel. E esse foi o ponto de início da nossa inspiração também para criarmos esta marca, que desde o início queríamos que tivesse esta pegada forte e positiva no que toca à sustentabilidade e à proteção das abelhas, à inovação, na criação de produtos inovadores e claro, à paixão pelo mel também.
Portanto, a vossa empresa apostou num produto diferenciador, pelo menos da forma que é apresentado, ou não?
Sim, a nossa marca sempre, e a empresa, nós como fundadoras, sempre quisemos criar uma marca que tivesse este lado inovador, não é? Que criasse imagens diferentes, muitas delas também já reconhecidas por algumas entidades, como é, por exemplo, a Packaging of the World, que considerou a Bicity, a embalagem da forma de gota, como um dos designs mais bonitos do mundo. Foi realmente uma embalagem que nos deu imenso trabalho, que não foi fácil de conseguir colocar no mercado, por ter esta imagem e este design muito próprio, redondo, em forma de gota, com abertura por baixo, top-down, assim de espremer, mas ao mesmo tempo também foi este design arrojado que nos deu a diferenciação no mercado e que nos colocou de alguma forma destacados também para os consumidores.
Quais são as variedades de produtos que oferecem ao mercado?
Nós temos inicialmente duas, três gamas diferentes. A primeira tem a ver com os produtos que vêm diretamente da colmeia e dispomos de geleia real, propólis, pólen, o mel natural, tudo com certificação, inteiros de favo de mel, a cera da abelha, que é também um dos produtos que mais vendemos online. Aliás, fomos considerados este ano como uma das empresas pioneiras no comércio online de cera da abelha, isto para venda ao consumidor. Depois temos uma secção de produtos gourmet, onde temos os néctares e aí temos uma gama de 6 sabores diferentes, que vão desde o cítrico ao picante, e aqui o objetivo é mesmo as pessoas poderem diferenciar e experienciar diferentes formas de consumir o mel, juntando, por exemplo, o menta, um salmão fumado, o mel canela à fruta, ao leite, ao chá. Tentar aqui viver diferentes formas e experienciar diferentes formas de introduzir o mel na gastronomia portuguesa. Portuguesa e não só, porque também temos clientes lá fora. Depois temos uma terceira secção que tem muito a ver com o bem-estar, com a cera da abelha e mel, a vela também de cera da abelha, com pavio ainda de algodão, à moda antiga. Enfim, alguns livros relacionados com o conceito da abelha, também direcionados para crianças. Pouco nesse, e os B-Wraps, que servem para armazenar alimentos e que é um tecido completamente biodegradável que pode ser reutilizado. Funciona um bocado como uma película aderente ou o Tupperware, mas completamente orgânico.
De que forma é que a associação Adritem apoiou o vosso projeto?
Sim, a Adritem conhece a Bicity e nós, a associação, desde o início, desde uma fase muito inicial da empresa. E nós temos participado em vários projetos dele, desde feiras também na área, mercadinhos assim nesta área do gourmet, da alimentação, workshops, formações, conferências, projetos que, por exemplo, ajudam a otimizar a parte digital das empresas. Também muito se deve a estas ligações que a Adritem faz connosco. Enfim, muitas coisas. O apoio na criação de emprego, também graças à Adritem conseguimos recentemente a aprovação de um projeto nesta área. Enfim, nós estamos sempre muito ligados à associação e vamos participando em imensos projetos e imensas iniciativas deles.
Ana Luísa Pais, da empresa Bicity de Oliveira de Azeméis, a encerrar esta primeira hora do Terra a Terra, aqui no Instituto Empresarial do Tâmega, em Amarante, para falarmos sobre o empreendedorismo em meio rural norte, qualifica. Voltamos já a seguir.
Voltamos para a segunda parte do Terra a Terra de hoje, no IET, Instituto Empresarial do Tâmega, em Amarante, um programa sobre o MRNQ, Empreendedorismo em Meio Rural Norte Qualifica. O cuidado técnico é de José António Barbosa e a moderação é de Eduardo Pinto. Mais uma vez, bom dia.
Mais uma vez, bom dia. Aqui estamos em Amarante, no Instituto Empresarial do Tâmega. É uma das entidades que gera este projeto, nomeadamente em áreas de maior densidade populacional, ou como se diz habitualmente, nos territórios de alta densidade. Já falámos aqui na primeira hora com os quatro convidados que aqui estão, volto a apresentá-los. Fernando Belezas é o diretor-geral executivo do Instituto Empresarial do Tâmega em Amarante. Vamos falar várias vezes deste instituto como IET, é a sigla. Ainda Teresa Pousada, diretora executiva da ADRITEM, que é a Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria. José Sousa Guedes, técnico superior principal da ADER Sousa, Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa. E ainda Catarina Prado, gestora de projetos da ADRIMAG, Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira. Volto a dar a palavra a Fernando Belezas. Peço desculpa, agora falhou-me aqui o nome. Este MRNQ, que é uma versão que sucede ao MRN, começou em 2016, este qualifica, é justificado pelas implicações que a pandemia trouxe, nomeadamente alguns empresários é onde ter tido dificuldades. Sabe-se houve alguns que não resistiram?
É assim, alguns dos empresários que nós acompanhamos, pelo menos entre os empresários que nós acompanhamos, eles resistiram a esse processo e espero que tenhamos também contribuído para esse seu percurso, para que eles tenham conseguido enfrentar a pandemia da melhor forma e ter superado os desafios da pandemia com menos impacto nos seus negócios. Também procuramos com isso, com este projeto, precisamente isso, ou seja, identificar as necessidades. Este projeto, uma vez que decorreu durante a pandemia, obviamente que identificou também necessidades, junto dos empresários, necessidades que vieram por causa dos impactos da pandemia. E por isso, promovemos junto desses empresários essa capacitação, essa qualificação dos empresários nas áreas que eles mais identificaram, não é? Falamos de áreas, muitas vezes, essencialmente, quando falamos da pandemia, falamos do mundo digital. Foi um mundo que muitos dos empresários se viram com as portas fechadas, com as portas dos seus negócios fechados, e tivemos que ajudar esses empresários a passarem para os novos canais digitais.
Foi também uma necessidade de adaptação do próprio Instituto Empresarial?
Sim, sem dúvida. Acho que foi, a pandemia foi para todos nós uma época de adaptação, de crescimento, de desenvolvimento, não é? Por vezes, desafios como estes, que julgamos que podem ter impactos negativos para as nossas instituições, trazem benefícios para nós.
Como diz o ditado, a necessidade aguça
o engenho. Exatamente. E este foi o caso, tanto para nós, enquanto Instituto Empresarial do Tâmega, que tivemos novos desafios para apoiar os nossos empreendedores. Por exemplo, no nosso caso, temos uma incubadora de empresas e que tivemos que encerrar as nossas instalações. Nas nossas instalações, atualmente, para terem mais ou menos uma noção, estão instaladas 50 empresas. E houve ali no início da pandemia muitas dessas empresas, quando ninguém sabia muito bem o que se fazer, que tiveram todos que ir para casa. Parar a sua produção, em alguns casos, porque nós do IET tem a particularidade de juntar empresas, a incubação de empresas de serviços, mas também de empresas do setor industrial. E imaginem o que é isso, precisamente de parar a produção, de parar a venda de serviços, e o IET também teve uma missão de continuar a apoiar, não é? De fazer até a simples recepção do correio dessas empresas, das encomendas dessas empresas, e apoiá-las depois também para passarem para esses canais digitais e para aproveitarem que havia a pandemia, para aproveitarem também para desenvolver os seus canais digitais. E este projeto vem precisamente também complementar a nossa ação, do nosso dia-a-dia, e aí permitiu-nos também dar consultoria a alguns empresários nessas áreas, precisamente na área digital.
Quais foram os setores, no âmbito da vossa área, que mais se ressentiram com a pandemia?
Assim, sem dúvida que a área industrial, todos aqueles tipos de negócio que implicam alguma logística, foram esses que muitas das vezes se viram mais afetados. Falamos também de alguns negócios que nós apoiamos no âmbito deste projeto, como negócios no âmbito do turismo, não é? Que obviamente tiveram que ter as suas instalações encerradas. Falamos de alguns negócios também, por exemplo, na área de prestação de serviços, na área de design, na área da fotografia, que de um momento para o outro se viram impossibilitados de prestar os seus serviços, de trabalhar, de vender, de ter a sua porta aberta para receber os seus clientes. E aí, sem dúvida, houve um enorme impacto. Também nestes negócios, por exemplo, nós temos aqui no Instituto Empresarial uma empresa como a do Tiago Moraes ou como outras que nós temos como a Oleófora na área dos amenities e produtos para hotéis, que obviamente foram afetados, lá está. Porquê? Porque vivem também muito do setor do turismo, e o turismo foi um dos setores mais gravemente afetados pela pandemia.
E turismo não é possível ainda fazê-lo pela internet, portanto...
Será um dia, quem sabe.
Os alojamentos e os restaurantes não conseguem ter esse tipo de negócio. Teresa Pousada, na vossa área das Terras de Santa Maria, também tiveram de socorrer, entre aspas, pessoas que tinham um produto para vender e de repente com porta fechada não conseguiam?
Sim, foi esse exatamente o desafio. Nós em Terras de Santa Maria temos um projeto que é Rota Criativa, que é a rede de ofícios tradicionais e arte criativa, onde temos uma rede de artesãos. Já tínhamos tido um apoio a essa qualificação e ao nível da inovação e de aproveitar tudo que eram as suas competências e os ofícios tradicionais para transformar num artesanato mais identitário e mais criativo. E quando estamos prontos a vender o produto, aparece a pandemia e fecha tudo. E então os nossos empresários, estes microempresários, que na sua grande maioria isto era um rendimento extra, uma atividade secundária, deixam de poder vender aquilo que foi o produto que estiveram a trabalhar, porque já não há feiras onde possam promover e divulgar o seu produto, não têm loja aberta, e de maneira que a prioridade era digitalizar estas empresas e os seus negócios, no sentido de os pôr no mercado digital. E então foi essa a nossa aposta, a nossa primeira aposta. Temos uma lista ainda de outras microempresas que gostariam também de beneficiar deste projeto, mas nós podemos abarcar 36 empresas, microempresas, e demos prioridade em termos estratégicos a estas, em que já havia um caminho feito, no sentido de poder apostar muito mais na área agora do marketing digital e da comercialização eletrónica, para que pudessem vender os seus produtos. De maneira que a sua grande maioria são microempresas da área agroalimentar, aquelas que estamos a apoiar.
Pode dar um ou dois exemplos?
Ouvimos aqui a Bisuit, mas temos outras ligadas a produtos locais e regionais. Temos desde licores ao mel, que já falamos, a compotas.
E são produtos que, com uma pequena logística, creio eu, é possível vender online.
Exatamente, sim. São produtos muito apelativos porque são a ligação àquilo que é o meio rural e a produção local, não é? E nesta aposta da cadeia de valor da produção à comercialização, e por isso toda esta cadeia de valor importava relevar para o processo, e ao fim e ao cabo alavancam também esta produção do setor primário, e a aposta foi então primeiro na embalagem, na forma do produto, no logotipo, na parte de o produto é bem feito, mas também é preciso saber vendê-lo, ter uma embalagem apelativa e todo o processo da certificação e de higiene e segurança alimentar. Isso também foi uma área de capacitação, ou é? E depois, claramente, o colocar nas tecnologias e em todas estas redes digitais para venda, porque era importante ter aqui uma porta, e cada vez mais será esse o caminho, de venda e comercialização destes produtos. E a pandemia veio agravar essa situação, veio impor que todo este artesanato de microempreendedores tivesse uma porta no digital, Nós, na Rota Criativa, já tínhamos também criado esse caminho, mas e tínhamos esse portal para venda, mas há montante muito trabalho a nível de capacitação que é necessário fazer, como disse, não só ao nível da embalagem, do logotipo, mas até da fotografia, de podermos, para estarem nas redes sociais, também é preciso saber fotografar os produtos, ter um catálogo bem feito.
É o que dizia uma das gestoras da B-Suite, é aquela forma de gota da embalagem, só por ela já vende, não é?
É, e tem que ser esse o caminho, a diferenciação dos produtos, não é? Já é diferenciador aquilo que é ligado às raízes e à sua identidade, mas depois toda esta apresentação para comercialização é fundamental.
José Sousa Guedes, quando a pandemia apareceu, surpreendeu-nos a todos, em todas as áreas. Imagino que no Val do Sousa também tiveram aquele choque de terem que de repente se adaptar àquilo que os empresários que apoiam precisavam.
Sim, é verdade. Não só esses, principalmente na área de turismo, mas as fábricas, praticamente tudo fechou. E nós, no âmbito do EMER, o anterior e o atual, nós recorremos a uma consultora e entre nós fizemos muita divulgação dos apoios que haviam para as empresas. Apoiar a questão, durante a pandemia, a questão dos layoffs, etc, etc. Mas, por outro lado, continuamos a trabalhar. A grande dificuldade foi, nós temos um trabalho muito de proximidade. Por isso visitamos os projetos, recebemos as pessoas, e não é só o projeto no início e no final, mas ao longo do seu... E isto foi-nos impedido, não é? E por isso houve aqui um atraso nesta relação e na evolução de cada um dos projetos. No entanto, nós temos um projeto que aproveitou muito bem a pandemia. Nós temos o que chamamos uma metodologia de comercialização de produtos agrícolas, ou seja, em que ensinamos os produtores através, com uma aplicação, há um site, isto é um projeto de cooperação nacional, em que as pessoas podem escrever para obter os cabazes, e normalmente há um ponto de entrega dos cabazes num determinado sítio.
Cabazes que têm vários produtos?
Exatamente, cabazes hortofrutícolas, e esses aproveitaram muito bem a pandemia, e nós ajudamos a promover o produto, porque eles aumentaram muito as vendas por causa da pandemia.
E permanece implementado no terreno?
Exatamente. Era um projeto que já vinha atrás, mas que teve um boom com, claro, a pandemia. Por isso, é como dizia o Fernando, que nós temos que aproveitar os momentos e adaptarmos a melhor possível e ajudar os empresários a... Pronto, há uns que se retraem, a questão do turismo não havia volta a dar, mas há outros que aproveitam e que evoluem, que aumentam o número de clientes e as suas vendas. E é isto, temos que ir nos adaptando ao que o mundo nos traz.
Mas acabando por criar riqueza na região onde se inserem, mais tarde ou mais cedo todos beneficiam
sim,
com isso.
Claro, óbvio. Sim, é isso mesmo.
E nas montanhas, nas serras...
Nas montanhas mágicas.
Nas montanhas mágicas das serras de Montemuro, Arada e Gralheira, Catarina Prado, este chapéu das montanhas mágicas foi importante na hora de vender os produtos online?
Sim, sem dúvida. Portanto, o público em geral, os compradores cada vez procuram mais esta marca, sobretudo em termos turísticos. Portanto, somos um território que é muito procurado pela sua paisagem, pelos seus valores culturais, gastronómicos, e têm surgido muitas empresas, muitas pequenas empresas, em torno deste chapéu Montanhas Mágicas. E aqui o projeto MRN aparece como um grande contributo para estes territórios, porque criar uma empresa, um posto de trabalho nestes territórios tem um impacto muito significativo na vida das pessoas, das famílias, da própria economia local. Portanto, nós, este projeto nós, é a continuidade de um anterior MRN. A título de exemplo, portanto, este projeto, o primeiro MR, decorreu sensivelmente entre 2016 e 2018. A Adrimag apoiou 85 empreendedores nos municípios da região norte, portanto em Arouca, Vale de Câmara e Castelo de Paiva, com ideias de negócio, dos quais resultaram 22 empresas e 39 postos de trabalho. Portanto, nestes municípios, com isto tem um impacto muito significativo em termos de economia local.
Muitas sim. vezes é autoemprego, não é?
Autoemprego.
É o próprio promotor
sim,
que cria o seu posto de trabalho.
Estamos perante microempresas, não é? Portanto, pessoas que querem lançar. E esta questão das montanhas mágicas deste chapéu, portanto, faz com que muitas pessoas se lancem nessas iniciativas.
Vamos agora ouvir Ana Rita Figueiredo, da Academia de Artes, Desporto e Bem-Estar 15 Academy, em Vale de Câmara. Teve o apoio da ADRIMAG, a Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira. Ela começou muito nova nesta, não na academia propriamente dita, mas no gosto por este setor e tem vindo a implementar e a crescer nesta sua academia. Vamos ouvir o que é que ela faz e que projetos tem para o futuro.
O projeto começou aos 20 anos, inicialmente chamava-se 15 Dance e era muito focado no hip-hop, dança jazz, dance fusion, dança criativa. Depois começou a alargar para balé clássico, contemporâneo, ginástica, yoga, depois também para festas de aniversário, organização das festas, até que aos 25 anos consegui criar a minha academia de sonho no antigo quartel de bombeiros de Vale de Câmara e aí já poder alargar ainda mais o conceito e aí tornou-se a 15 Academy, que também temos uma parte de saúde e bem-estar, que temos a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a fisioterapia, a nutrição, a terapia da fala, as massagens e depois também temos então a parte das festas de aniversário ainda mais dinamizada, temos uma loja online. E pronto, temos artes marciais, temos atividades para adultos, fitness, ritmos, etc. Portanto, é uma coisa assim mesmo muito completa e não parará por aqui, de certeza.
E como é que está a correr?
Está a correr muito bem. Claro que nós abrimos dia 3 de novembro de 2019, mesmo antes de ter começado a pandemia, pronto, que foi em março de 2020. E aí foi um tempo complicado, mas agora finalmente estamos a conseguir reerguer e até crescer mais do que o que esperávamos neste ano 2022.
Quantas pessoas é que trabalham aí?
Ora bem, a contar com professores e com staff, recepcionista, administrativa, etc., são cerca de 13 pessoas.
Até que ponto foi importante o apoio da ADRIMAG para conseguir este objetivo?
O projeto MRMQ foi uma ajuda espetacular, principalmente nós escolhemos a parte do marketing digital, a ajuda nas redes sociais, que achamos fundamental para a nossa empresa, não é? Que nos ajudou e nos está a ajudar através de manuais e de algumas ferramentas que nos têm mesmo ajudado imenso a conseguir alcançar públicos que antes não conseguíamos nas redes sociais, porque nós temos bastantes redes sociais aqui da academia e conseguimos até centralizar as coisas num nicho só, percebermos qual era o nosso nicho e conseguirmos assim mais vendas e mais alunos através das redes sociais, não é? Da internet e da pesquisa mais pormenorizada, até para divulgar espetáculos, divulgar os nossos serviços, portanto tem sido uma ajuda fundamental mesmo.
Há projetos para continuar a crescer?
Muitos, muitos projetos em vista, sem dúvida.
Por exemplo?
Por exemplo, queremos crescer mais em termos de modalidades, ou seja, que não existem aqui na nossa zona, principalmente na zona de Vale de Câmara, modalidades assim mais fora da caixa que gostávamos de tentar, pelo menos. Também tentamos este ano letivo as artes plásticas, que se chama 15 Arts and Crafts, que tem sido um sucesso, e agora vamos assim para outras que eu acho que as pessoas não vão estar à espera agora para o ano 2022-2023, que acho que vai ser muito giro, assim, modalidades mesmo fora da caixa.
E foi fácil num meio como o de Vale de Câmara implementar estas modalidades ou aquelas que já estão em atividade?
Nunca é muito fácil quando nós queremos realmente, como eu estava a dizer há um bocado, pensar fora da caixa e fazer assim coisas muito diferentes que às vezes não são tão bem aceitas. Ou, tipo, o que é isto? Porquê é que a 15 vai apostar nisto? Se é uma coisa que não é tão vista ou tão falada. E é mesmo isso que eu tenho esta visão para a 15, que é ser uma academia, ser um espaço onde nós possamos encontrar e fazer coisas que por norma não são feitas, ou seja, um espaço inclusivo que pode ser casa para muita gente. Então é sempre um desafio, mas é um desafio que eu gosto muito de ultrapassar. Não tem sido fácil, mas tenho conseguido avançar.
Tem conseguido avançar e com o apoio da Adri Maga, Ana Rita Figueiredo, que tem uma Academia de Artes, Desporto e Bem-Estar, a 15 Academy, que continua a ter sonhos, para além dos que já foram concretizados. Fernando Belezas, já apareceram no Instituto Empresarial do Tâmega muitas ideias fora da caixa a necessitarem de serem apoiadas?
Sem dúvida. O Instituto Empresarial do Tâmega, pela sua matriz incubadora de empresas, é precisamente o local onde todos os dias nos surgem inúmeras ideias de negócio.
Mas, há assim alguma, assim, mesmo fora da caixa, que se lembra agora?
Assim, acho que todas as dos nossos empresários são fora da caixa.
Algumas são loucas mesmo.
Quase todas, não é? Todas as boas ideias. O empreendedor é um visionário. Se o empreendedor não for um visionário, não...
Certeza que o Mark Zuckerberg e os companheiros da altura, quando se lembraram de criar o Facebook por brincadeira, também foi uma ideia louca que rendeu bilhões, não é?
E quase todas estas que nós temos aqui incubadas na nossa incubadora são elas bastante loucas também, porque são inúmeros desafios. Mesmo quando são empreendedores que empreendem em setores mais tradicionais, ou, normalmente eles trazem elementos diferenciadores que os diferenciam de outros, não é? E isso já é por si uma loucura, já é novidade, não é? Porque empreender é isso mesmo, é trazer algo novo, é ser visionário e criar algo que não está no mercado.
Já aconteceu alguma vez chegar uma ideia, alguém trazer uma ideia ao Instituto Empresarial e vocês olharem para ele e dizerem, epá, isto não vai resultar?
É sim, também faz parte da função de um instituto como o nosso fazer isso, mas o nosso papel é, vamos ver como é que isto pode resultar. Não é dizer isto não vai resultar, mas sim olhar para aquela ideia de negócio
vamos
que
tentar.
Aparentemente parece louca e ver como é que aquilo pode resultar. Como é que nós podemos transformar uma ideia demasiado louca numa ideia de negócio concretizável. Porque nós todos podemos fazer coisas, querer criar coisas, querer criar negócios, mas tornar uma ideia louca num negócio é outra coisa. E é para isso que estão cá instituições como o Instituto Empresarial do Tâmega, como as Associações de Desenvolvimento Local que também estão aqui presentes, para precisamente ajudar os empreendedores a tornarem ideias loucas em ideias altamente lucrativas. Seja lucrativas do ponto de vista económico, seja lucrativas do ponto de vista social. Porque o empreendedor não é só aquele que cria um negócio altamente rentável, também é aquele que cria um negócio que tem impactos sociais também elevados, porque também consegue, com a sua ideia, com o seu novo projeto, dinamizar uma iniciativa que dá resposta às necessidades sociais das zonas onde ela se pretende implementar. E pronto, esse é o nosso papel, não é? Da transformação da ideia louca num negócio, num empreendimento social que responda a necessidades.
Há pouco ouvíamos o Tiago Moraes falar do hidromel, que foi, na altura, quase foi uma loucura apresentar só para os amigos e que hoje já lhe garante um segundo ordenado e possivelmente um dia pode ser até a atividade principal, não sei. Há algum exemplo que me possa dar sobre uma ideia de negócio que aparentemente despertou alguma desconfiança e hoje é um sucesso?
Sem dúvida. Ainda ontem, aqui no Instituto Empresarial do Tâmega, tivemos a graduação. O que é a graduação? É como quando se acaba um curso e se vai embora da universidade. Aqui ocorreu exatamente o mesmo. Uma festa onde graduamos uma empresa que nos vai deixar, mas que vai continuar com o nosso apoio e que continua na nossa rede de alumnis, que foi a Oleófora. A Oleófora, quando chegou ao Instituto Empresarial do Tâmega, era apenas uma ideia de desenvolver um produto para a área hoteleira. E ontem, enquanto falávamos na cerimónia de graduação desta empresa, ela dizia que passou de um produto, de uma ideia, e hoje em dia já oferece mais de 100 produtos no mercado, já é uma empresa que conta com 6 colaboradores, e é uma empresa que já tem de sair do Instituto Empresarial do Tâmega, porque na nossa função de incubadora já está concluída, porque já não conseguimos dar resposta, seja principalmente a nível físico, a nível de instalações físicas, para que esta empresária desenvolva a sua atuação aqui no nosso, na nossa incubadora de empresas.
É como um filho que cresceu, ganhou asas...
Entrou na universidade, acabou o curso e agora tem de voar. E precisamente aconteceu esse sucesso com a Oleófora, que inclusivamente recebeu investimento, que é neste chavão do empreendedorismo, muitas vezes receber investimento é um bom sinal, não é? É um sinal que aquele empreendimento está a ter sucesso. E foi esse filho que acabou o curso e agora... partiu para os seus novos desafios.
Eu estava a olhar para a Teresa Pousada, a sorrir e por vezes a concordar, sem dizer nada, mas a concordar com a cabeça, porque suponho que na Associação de Desenvolvimento das Terras de Santa Maria aconteça muito do mesmo, ou seja, ideias loucas que no início parecem estranhas, mas que depois se entranham.
Eu estava-me a rir primeiramente porque os empresários têm que ser mesmo loucos para entrar num negócio, não é? Para criar um negócio neste país. Por isso tem que ter essa dose de loucura já associada e de capacidade de lidar com estes desafios todos e superá-los. De maneira que essa dose de loucura vem logo à partida. E depois as ideias mais loucas normalmente são as que funcionam. E temos que realmente depois começar a ver passo a passo, a concretizar e a colocar no papel para perceber a evolução e o potencial dessa ideia. Mas as ideias loucas para nós agradam-nos sempre.
É um desafio também para os técnicos.
Muitas vezes depois não é exatamente aquela ideia tão vanguardista que podemos começar, mas inovação é ter boas ideias e muitas vezes muito loucas. E as ideias loucas podem não ser só em termos de criar um negócio, porque já, hoje em dia está tudo inventado, não é? É difícil criar um negócio que já não, alguém não tenha pensado no outro lado do mundo. Mas conhecer bem o mercado, perceber bem aquilo que as pessoas querem, aquilo que pode ser diferenciador, seja como o caso da Bisuite, que é o que temos aqui hoje, que foi a embalagem, uma embalagem muito prática, muito bonita, inovadora e que faz o sucesso e que diferencia e coloca aqui o mel num patamar elevado. Seja o processo, inovar no processo como se faz, seja como se comunica, é sempre preciso ter essa capacidade criativa para que o negócio seja bem sucedido. Desde a produção à transformação, à comercialização e indo naquilo, de acordo com aquilo que também o público ou o mercado pretende.
Muito bem, José Sousa Guedes, no Vale do Sousa, na vossa associação das Terras do Sousa, também aparecem ideias e este MRNQ tem o objetivo de as pessoas que já estão implementadas no terreno dar-lhes novas oportunidades ou abrir-lhes novos caminhos com uma qualificação diferenciadora daquela que já tinham, não é?
Sim, capacitá-los para algo que eles não têm. Mas eu antes queria acrescentar aqui uma questão. Para além da ideia do negócio, eu acho que o mais importante é o próprio empresário. Ou seja, com a experiência que tenho, nós conseguimos ver que isto vai resultar porque essa pessoa é capaz. Ou seja, já conseguimos ver quais são os projetos que vão ter sucesso pela pessoa que está à frente deles. E para mim é o ponto fulcral do negócio, é realmente a pessoa em si, e claro que a ideia ajuda
muito. E como é que isso se vê? Logo assim à parte? Ou já vem de
De contacto, outro ramo? Exatamente, é de contacto ao longo dos anos que a gente vai depois percebendo, tendo essa sensibilidade. É óbvio que nós não podemos dizer, olha, isto não vai resultar por sua causa, não, e vamos, ajudamos na mesma.
Isso desmoralizava logo.
Exatamente. Mas posso dar dois exemplos de duas ideias que achamos curiosas. Um no anterior MRN, que é algo que nunca me tinha passado pela cabeça. Tivemos um jovem empresário que criou uma empresa para lavar sapatilhas e o contacto dele são os ginásios, etc., e por isso ele tem ali vai buscar as sapatilhas a um ponto de entrega, leva-as, depois leva-as lavadas, e por isso é algo que, e hoje em dia toda a gente usa sapatilhas, agora até os executivos e etc., e realmente é uma coisa que agora nós vemos.
Ou seja,
é lógico.
E criou-se eventualmente um negócio qualificado, porque lava as sapatilhas certamente de forma diferente
não
do que
é...
se lavam em casa.
Exatamente.
Todas juntas,
Tem que seguir a requisito.
Com detergentes eventualmente específicos para não danificar
a máquina,
componentes, etc. E resultou e mantém-se em atividade?
Resultou e mantém-se em atividade, sim. E neste temos também um projeto curioso, ainda está em acompanhamento, esperamos que realmente surja, venha a ver a luz do dia. Que é uma forma diferente de vender um vinho. Ou seja, ele não é produtor, mas tem contactos com produtores, criou a sua própria marca e a própria garrafa está associada à marca. Agora não posso revelar como é que é a situação, mas eu espero que aquilo venha a concretizar-se.
Está a ser acompanhado no MRNQ.
No MRNQ. E eu acho que o principal acompanhamento que a gente tem dado foi aquilo que a Teresa falou, que é a questão da comercialização do marketing digital, ou seja, o chegar ao mercado não ter que ser diretamente, mas através das redes sociais, da internet, etc. Por isso, a grande busca que nós temos tido é para essa componente. E depois também a questão da verificação dos planos de negócio, ainda é necessário muito acompanhamento nessa área, ou seja, eles perceberem como é que se faz o plano de negócio, como é que a ideia que têm, realmente verificá-la, serem capazes de verificar se essa ideia vai resultar ou não vai resultar. E por isso este apoio, esta qualificação na parte da montagem do plano de negócio também é muito, muito importante. Por isso estas são as duas áreas principais que temos apoiado.
Sim, porque imagino que numa terra que produza vinho ou azeite, se calhar é um erro tentar vender azeite porque toda a gente pouco ou muito tem, não é? Nas serras de Montemuro, Arada e Gralheira, também acontece esta ajuda que a Adrimag dá a dizer às pessoas, não vá por aí,
sim,
porque se toda a gente já produz queijo, não vai vender de certeza.
Nós tentamos, portanto, ouvimos a ideia do negócio, ouvimos o empreendedor, e o que é que nós fazemos é, muitas vezes, encaminhar o empreendedor para um caminho que seja mais viável. Portanto, o sucesso do empreendedorismo também se pode medir pelas ideias que ficam só em ideias e que não chegam ao negócio, não é? Portanto, e que não chegam a abrir uma empresa. E aqui o projeto EMER, já no passado, portanto, mais no passado, que tinha como objetivo, portanto, a criação de empresas, avaliava-se. Portanto, o grau de sucesso também era avaliado pelas ideias empreendedoras que não chegavam a ser um negócio, portanto, que não chegavam a ser uma empresa. A maioria delas, porque ainda não estavam amadurecidas o suficiente. E nós ajudamos, portanto, os empreendedores a amadurecer essas ideias. Portanto, houve alguns que não avançaram nessa altura e, entretanto, já nos procuraram novamente com uma ideia mais consistente que, se for agora para o mercado, tem uma possibilidade de vingar, a possibilidade de vingar é muito superior.
As pessoas ficam aborrecidas quando lhes dizem que esta ideia se calhar não tem pernas para andar?
Não, portanto, porque essas coisas não são ditas diretamente, não é? Portanto, nós vamos tentar, nós encaminhamos, o que nós fazemos é encaminhar o empreendedor. Olha, ele tem uma determinada ideia, olha, mas se você vir aqui, portanto, você quer comercializar apenas... Vou dar um exemplo, portanto, já que estamos na era do marketing digital, das redes sociais, que quer comercializar, por exemplo, apenas num site, não é? Portanto, podemos alertar, olha, mas as pessoas procuram cada vez mais as redes sociais, se você divulgar o seu negócio nas redes sociais, se calhar consegue chegar ao maior número de pessoas. Portanto, nós não matamos a ideia à partida, portanto, nós tentamos...
Sugerimos
outros caminhos para ser mais fácil, e eles, por norma, conseguem perceber a nossa intenção, portanto, e as pessoas que nos procuram, portanto, eu já referi isso, nós temos um trabalho muito grande de proximidade, portanto, as pessoas confiam no nosso trabalho, no fundo, e vêm também abertos a sugestões, portanto, não vêm com aquelas ideias fixas, eu quero isto e desta forma, não, eles vêm também para ouvir a nossa opinião, sabem que nós já temos bastante experiência no território, como é que funciona o mercado, etc., e vêm também ouvir a nossa opinião e receber sugestões para que o negócio flua.
Catarina Prado, a gestora de projetos da Adrimag, e agora passamos para um outro projeto que precisa mesmo de crescer, é o de Paula Alexandra Neto, que tem uma exploração agrícola e criou há pouco tempo um alojamento em meio rural que se chama Inveja Country House, e só este nome Inveja, ela própria assume que há pessoas que já lá foram só porque se chama Inveja. Está em Pena Maior, no concelho de Passos de Ferreira. Foi apoiada pela ADER Sousa, a Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa. Vamos ouvir de que é que trata este projeto do Inveja Country House.
Em 2018, eu tive uma reunião na cooperativa de Passos de Ferreira, que eu sou de Passos de Ferreira, a Lavoura, e tive uma reunião com a Ader Sousa, em que ela fez uma apresentação de vários projetos de desenvolvimento rural, em que se incluía este projeto, que era a diversificação da atividade agrícola, onde eu estava mais direcionada, não é? Porque sendo eu agricultora, era uma mais-valia. Pronto, e a partir daí eu comecei a pesquisar, a saber o que é que... qual era a forma de eu fazer um projeto, e portanto contactei a Ader Sousa, até que surgiu o Inveja Country House.
Portanto, a Ader Sousa teve aqui um papel preponderante no desenvolvimento do projeto.
Sim, claro que sim, eu depois dessa reunião na cooperativa da Lavoura de Passos de Ferreira, sim, eu contactei a Ader Sousa, tentei perceber quais eram os mecanismos, como é que eu podia conseguir desenvolver um projeto nessa área do turismo, e sim, e foi através da cidade de Sousa que eu consegui, é verdade.
Como é que está a correr?
Está a correr muito bem.
Quando diz que está a correr muito bem, é porque tem muitos turistas.
Sim, as pessoas têm aderido muito bem. Assim, eu tenho três tipos de turismo no meu alojamento, que são os turistas que vêm de todo o mundo, não é? Tenho as pessoas que vêm para trabalhar durante a semana, porque nós somos, eu vivo em Passos de Ferreira e, portanto, somos aqui uma zona muito industrial, muito ligada aos móveis, e vêm pessoas também de trabalho e para comprar móveis. Pronto, e depois vêm também as pessoas que vêm para descansar, para conhecer a realidade de uma quinta, de uma família verdadeiramente portuguesa, agrícola. E, portanto, está a correr bem nesse sentido, sim.
Quantos quartos é que tem?
Tem 4 quartos, sim.
Para além de as pessoas dormirem, o que é que podem fazer mais no vosso empreendimento?
Olha, aqui eu, no meu projeto eu incluí 4 quartos e uma sala de pequenos almoços, de lazer, que podem ver televisão e isso faz. Mas eu já tinha outras valências na quinta, porque eu já tinha salão de jogos com bilhar, já tinha uma cozinha regional em que está incluído a churrasqueira, e portanto os turistas podem vir, assim como podem ir para a parte agrícola, que é ver a parte da produção de leite, que hoje em dia as pessoas muitas vezes não sabem como é que o leite chega ao pacote, muitas vezes veem nascer um tourinho ou os tourinhos pequeninos, e portanto é todo este setor que as pessoas muitas vezes desconhecem e vêm para cá e gostam.
Portanto, proporcionam não só dormidas, como experiências.
Experiências. Eu espero que as pessoas, quando vão daqui, levem uma experiência, não é? Experiências de vida diferentes, não é? O que é viver no campo.
O objetivo
E numa produção de leite, não é?
O objetivo é crescer ou para já vão ficar por aqui?
Digamos que eu precisava de crescer, porque 4 quartos neste momento sinto que é muito pequenino, e os 4 quartos enchem muito facilmente. Neste momento já tenho reservas para agosto e pessoas a telefonar-me que queriam vir, mas eu não tenho, portanto futuramente certamente vai ser crescer, mas sempre sustentado, sempre uma coisa pequena, porque só faz sentido ser um turismo familiar, em que as pessoas percebam a nossa forma de estar na vida, querem conhecer a nossa gastronomia. O meu pequeno almoço também é feito para as pessoas perceberem como é que nós vivemos, como é que nós, a comida típica dos portugueses, o que eles comem no pequeno almoço, e portanto nunca poderei crescer muito, mas sim, mais um bocadinho faz-me falta.
O facto de se chamar Inveja Country House, o nome Inveja fica logo no ouvido, é muito conhecido também por isso?
Também, há pessoas que vêm pelo nome, mas o nome não poderia deixar de ser outro, porque esta quinta sempre foi associada à Quinta de Inveja, era a Casa de Inveja antigamente, depois mais tarde passou a rua e ficou a Rua de Inveja, e portanto nunca poderia ter outro nome senão Inveja, mas sim, é um nome forte e que marca muitas vezes, e tem turistas que vêm para cá muitas vezes por causa do nome, sim.
A Inveja, de facto, um nome que chama a atenção e que só o facto de estar na Rua da Inveja, que existe mesmo e que agora também deu nome a este projeto, tal como as montanhas
mágicas,
às vezes é um nome que faz toda a diferença, não é, Catarina?
Sim, portanto, somos um...
Se pegar, pode não pegar.
Mas neste caso penso que pegou, portanto, temos provas dadas que pegou. Portanto, somos um território muito procurado, como referi no início, em termos turísticos, e além disso tem havido um desenvolvimento sustentável do território muito interessante. Surgiram muitas empresas, muitas atividades ligadas a este conceito de turismo. Portanto,
e nas terras de Montemuro, Arada e Gralheira, há potencial para aparecerem mais investidores? Como é que a vossa associação vai continuar a apoiar os empreendedores ou a qualificá-los?
Portanto, eu penso que sim. Portanto, nós temos muitos empreendedores, muitas pessoas que procuram a Adrimag também para projetos, para saber a possibilidade de existência de projetos de investimento. Portanto, e além disso, muitos avançam mesmo com as suas ideias sem ter qualquer tipo de apoio financeiro. O que é que isto significa? Este chapéu das montanhas mágicas foi muito importante para o desenvolvimento territorial, não é? Portanto, e as pessoas veem aqui grandes potencialidades para desenvolver negócios. E então, portanto, faz com que tentem avançar com as suas ideias e, pronto, portanto, a Adrimag estará sempre disponível para ajudar. Temos este EMER, esperemos que no futuro haja outra candidatura para um projeto semelhante, uma vez que isto faz toda a diferença nestes territórios, não é? Portanto, é aquela questão que também já referi, portanto, haver a criação de postos de trabalho, a manutenção, este projeto foi muito importante para manter postos de trabalho numa altura de pandemia e para abrir outros negócios das pessoas portanto, que ficaram desempregadas por causa da pandemia, não é? Portanto, essas pessoas só avançaram com este tipo de apoio, porque de outra forma, se não houver este apoio, há uma maior dificuldade em avançar, e estamos a criar valor no território, que no fundo é a nossa função, criar valor no território.
E nas terras do Sousa, José Sousa Guedes, há também ainda campo para continuar a qualificar as pessoas no âmbito deste MRNQ?
Sim, esperemos que exista um terceiro EMER também. Nós temos sentido também alguma diferença no tipo de projetos que nos surgem, um bocado por isso, ou seja, são projetos que tiveram algum apoio, alguns deles tiveram apoio através do EMER e que depois recorrem aos programas que nós gerimos, e sente-se que os projetos são mais sólidos, têm as ideias mais consistentes. Até pode não ter sido a ideia que eles tiveram, o apoio que eles tiveram através do MRN, mas a empresa sente-se que está mais consolidada e que tem mais capacidade para depois desenvolver um projeto financiado por nós. E nós vamos continuar também a apoiar, por exemplo, ainda agora temos três candidaturas submetidas ao PRR, e por isso vamos continuar ligadas destas à agricultura e com produtores locais, e por isso vamos continuar a apoiar sempre os empresários do território.
E nas terras de Santa Maria, Teresa Pousada, suponho que seja o mesmo.
Sim, é a nossa missão. Nós temos agora previsto, já a breve prazo, também uma sessão de networking, em que o tema é precisamente o criar parcerias e alianças estratégicas no território para o desenvolvimento económico e social, e onde vamos convidar um conjunto de ou os beneficiários que já passaram pela ADRITEM, a nível do setor primário, ao nível destes que estão agora no EMER do agroalimentar, e também empresas da área do turismo. Vamos tentar aqui criar então a capacidade de trabalharem em conjunto estas empresas para tornar o território mais forte e para poderem ter aqui uma maior capacidade de comercialização. Mas é um trabalho em contínuo este da promoção do empreendedorismo. Nós já o desenvolvemos também a montante, estamos nas escolas secundárias, estamos no ensino superior, e no sentido de promover esta capacidade e esta vontade de criar o seu próprio negócio ou desenvolver novos produtos ou ultrapassar barreiras encontrando soluções para o território.
Tenho desculpa interrompê-la, mas vou ter mesmo que passar ao Fernando Belezas, porque estamos quase a acabar e ainda temos que falar deste evento de cooperação Saberes e Sabores de alta densidade que vai acontecer em julho.
Sim, este evento MRNQ Saberes e Sabores Rurais da Alta Densidade, que vai decorrer do dia 1 a 3 de julho na Casa Capela dos Coimbras, em Braga, pretende divulgar as atividades e produtos das empresas participantes no projeto, mas também possibilitar a partilha de experiências e conhecimentos entre os empresários participantes no programa. Dessa forma, ou seja, fazendo aqui um encontro com estes 50 empresários, reunindo estes empresários, eles podem não apenas mostrar os seus produtos, mas também partilhar experiências e conhecimentos adquiridos ao longo do programa, criando também novas oportunidades de negócio. Ao longo desta mostra, Sabores e Saberes Rurais, haverá também um conjunto de atividades, tanto para os nossos empresários como também para o público geral. Será desde logo dinamizado um seminário sobre os micronegócios na era da economia digital e também uma cerimónia onde será debatido também o empreender, o que é isto de empreender na região norte de Portugal.
Obrigado, fica para o início de julho. Fernando Belezas, Teresa Pousada, José Sousa Guedes e Catarina Prado, muito obrigado aos quatro. Estivemos aqui em Amarante, no Instituto Empresarial do Tâmega, para falar sobre o programa MRNQ, Empreendedorismo em Meio Rural, hoje sobre as áreas de alta densidade populacional. Havemos de ter um outro Terra a Terra em junho, dedicado às zonas com baixa densidade. José António Barbosa, nos cuidados técnicos. Eduardo Pinto, desde o IET, bom dia.
TSF. Em Viana do Castelo, 106.5. Em Santarém, 107.4. Em Setúbal, 89.5.